Joseph António M. nasceu na Guiné em 1775, foi escravo e tornou-se num violinista de renome cuja fama tem atravessado os séculos. Em criança foi vendido por mercadores portugueses, enviado para o Brasil e depois para Portugal, onde foi violinista na Orquestra da Ópera de Lisboa. Seguiram-se alguns anos a tocar violino a bordo de um navio da Marinha Britânica durante as Guerras Napoleónicas. Aos 25 anos, conquistou a liberdade e tornou-se professor de violino na Cornualha, na Grã-Bretanha. É fundador das primeiras sociedades filarmónicas orquestrais do Reino Unido, diretor de uma orquestra e compõe vários concertos e sinfonias cujos manuscritos não chegaram aos dias de hoje. Morreu em 1835, com 60 anos, depois de se ter tornado numa figura de proa da vida musical inglesa nas primeiras décadas do século XIX. Quase 200 anos depois, os músicos continuam a prestar-lhe homenagem. Em França foi lançado em junho um disco baseado no espetáculo ainda em digressão, The MD Project, A Odisseia de um Escravo Músico. O ator cabo-verdiano Flávio Hamilton cruzou-se com a história de Joseph António M. em 2010, quando colaborou com o violinista australiano John Rose num espetáculo encomendado pela Fundação de Serralves, no Porto. Violino Escravo era o nome do projeto.
Tomei contacto com a obra dele a partir do momento em que eu fui convidado para no Museu de Serralves, aqui no Porto, para participar de um espetáculo de um violinista, o John Rose, um australiano, né, que trabalha muito música experimental e música improvisada, né, sobretudo ele trabalha a partir de instalações sonoras, depois ele mete o violino em cima, quer dizer, ele vai experimentando muitas coisas, né, experimenta as várias formas musicais, basicamente de tudo que ele pode tirar som ele faz música, e nessa altura eu fui convidado para gravar um texto que falava um bocado da vida e do percurso do Joseph M. D. Fiz esse trabalho com ele, ou seja, fiz uma gravação desse texto que me foi dado, fiz essa gravação toda em inglês, provavelmente para que ele pudesse entender melhor o texto e pudesse interagir melhor com ele. E depois, entretanto, essa gravação foi feita, ele trabalhou sonoramente essa gravação que eu fiz e depois ele, ao vivo, no palco, acabava por, em cima dessa instalação sonora, improvisar com o seu violino e outros materiais sonoros que ele tinha em palco. Foi um espetáculo bastante experimental, mas bastante interessante à altura. Foi, de facto, uma espécie de uma revelação musical para mim. Foi muito interessante conhecê-lo, a ele, o John Rose, e conhecer o Joseph M. D., né, que tem essa história absolutamente fantástica.
Quem é que foi este personagem, Joseph M. D.?
Bom, o M.D. tem uma história muito curiosa, não é propriamente uma história bonita no seu início, né? Porque foi um homem que foi levado pelos portugueses como escravo para o Brasil, depois veio para Portugal, né? E depois acabou por ir parar na Inglaterra. E é um homem que, de certa forma, apesar das agruras todas por que passou, acabou por ser um abençoado, né? Porque tinha um dom, pelos vistos, divino, né? Porque acabou por aprender violino e tocava muito bem, chegou a ser o segundo violinista da ópera aqui em Portugal. Portanto, é um homem que acaba por ter uma história dolorosa no seu percurso todo, não é? Mas acaba por, no final, ser reconhecido como um talento do violino, quer dizer, começou como escravo e acabou como um grande talento do violino, que hoje em dia é um meio musical bastante conhecido, não é? Para quem estuda música, de facto, para quem entende, de facto, do assunto, não é? Porque não se pode dizer que seja um personagem muito popular, de conhecimento popular, não é de certeza absoluta.
Quando conheceu então a obra de Joseph M. D., ficou com a impressão de que o seu legado foi importante, mas que legado foi este que ele deixou, já que, como disse, não é assim tão popular e não é assim tão conhecido?
Para já seria sempre muito difícil um homem, não é, com o percurso dele, depois tornar-se bastante conhecido na época, não é? Na época em que ele viveu, não é? Porque, quer dizer, um homem que é negro, que é escravo e que acaba por se tornar violino, não é propriamente uma coisa que acontece por aí, assim, a toda hora, não é? Muito difícil mesmo de acontecer, mas a verdade é que ele teria de ser, de facto, um excelente músico, porque senão não teria chegado onde chegou, não é? Senão não teria deixado a sua história ainda hoje, não se falava dele, teria mais um outro que se tinha perdido no meio de tanta gente que faz música. Eu acho que o legado dele acaba por ser uma coisa mais de... Ele acaba por se dedicar muito também ao ensino da música, né, para sobreviver, né? Na fase final da vida dele, ele foi compondo algumas coisas e dando aulas de violino. Compôs alguma sinfonia, uma ou duas, não tenho agora certeza, mas é uma ou duas sinfonias que acabaram por se perder, não é? Não chegaram ao nosso tempo, com muita pena, porque provavelmente seria ainda muito mais conhecido do que aquilo que já é, não é? Apesar de não ser assim tanto no meio do grande público, mas hoje em dia fala-se dele é porque alguma coisa ele deixou.
Precisamente, como é que 2 séculos depois ainda há espetáculos sobre ele?
Exatamente, eu não acredito que seja só pelo simples facto da curiosidade histórica dele ter sido um escravo que acabou por se tornar um violinista de renome na altura, né? Mas isso também evidentemente acaba por contribuir bastante, porque quer dizer, se hoje em dia não é fácil esse meio musical mais clássico, mais erudito, né? À altura e num homem que parte da escravatura, né? No fundo e na verdade, não sei se alguma vez ele deixou de ter essa conotação até o final da vida dele. A história é fortíssima, né? Eu acho que a história por si já é motivo suficiente de bastante curiosidade, não é? Agora, é evidente que, como já referi há bocado, ele teria de ter talento, teria de ser bom, porque para chegar a segundo violinista da Ópera de Lisboa não era propriamente para qualquer um, digo eu. E ainda por cima, na condição dele, ele tinha de ser, de facto, melhor que os outros, penso eu. Porque hoje em dia, quer dizer, a experiência que nós temos do hoje nos diz que, de facto, ele só podia ser melhor que os outros para chegar onde chegou.
A odisseia de um escravo que atravessou oceanos até conseguir a sua liberdade, graças à música, contada pelo ator cabo-verdiano radicado no Porto, Flávio Hamilton.